No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mulheres do Centro Maria do Pará recebem apoio jurídico em Santarém. Ação Social faz emissão de registro nacional migratório em Roraima. Museu do Amanhã recebe defensoras do clima no Rio de Janeiro. E clero de Manaus reúne para retiro anual durante a quaresma.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia, com informações do Amazonas, porque a Federação dos Sindicatos de Pesca do Estado estão incentivando pescadores da região para que possam se associar. A iniciativa visa a garantia de benefícios para os pescadores. Confira com Derley Oliveira.
A Federação do Sindicato de Pesca do Estado do Amazonas tem incentivado os pescadores da região a se associarem às entidades representativas da categoria. O objetivo é fortalecer os sindicatos, cooperativas, colônias e associações. Apesar de recente, a federação já trouxe avanços significativos, como destaca o presidente da instituição, Braga Gonçalves.
Nossa federação, ela é uma federação não muito antiga, né? Ela é nova, e a gente veio para somar, unificar as entidades. Porque o nosso propósito é fortalecer as entidades, e se a gente fortalece as entidades, nós fortalecemos nossos pescadores e nossos pescadores.
Além do fortalecimento dos sindicatos, os pescadores que se associarem podem conquistar diversos benefícios, como explica o presidente Braga Gonçalves.
Hoje, com a carteira de pescador, 15 anos de carteira de profissão como pescador, ele se aposenta quando chega aos 60 anos de idade, coisa que era impossível de primeiro fazer isso, né? E muito mais rápido do que pelo rural.
A federação reforça a importância da união da categoria para garantir que os direitos dos pescadores sejam respeitados e ampliados. Os interessados podem procurar a instituição mais próxima para maiores informações. Da Rádio Castanho FM, no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Centro de Convivência do Idoso recepcionou a primeira vara da comarca de Tefé e parceria com instituições de enfrentamento à violência contra a mulher. A programação contou com o apoio da comunidade. Milena Vitória traz as informações.
Nos dias 10 e 11 de março de 2025, o Centro de Convivência do Idoso, CCI, recepcionou a primeira vara da comarca de Tefé, em parceria com diversas instituições que compõem a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. Juntos, promoveram o programa Justiça pela Paz em Casa. Durante os dois dias de atividades, a programação contou com a participação ativa da comunidade tefeense, que se mobilizou para discutir temas relevantes à violência contra as mulheres, buscando soluções para os problemas enfrentados no dia a dia. É fundamental que as mulheres conheçam seus direitos e que podem contar com o apoio da justiça e da sociedade. A presidente do Conselho Municipal do Direito da Mulher, CONDIM, Maria Rosineide, destaca a importância desse evento.
Estamos em fase de reorganização e, se for permissão de Deus, estaremos aí por 3 anos para contribuir nesse fortalecimento de enfrentamento à violência contra a mulher. Estamos aqui nesse evento de suma importância para o município, onde o principal foco foi trabalhar de que forma se fortalece o enfrentamento contra a violência à mulher. É um evento, né? Aí feito pelo juiz, Dr. Rômulo, junto com a Defensoria, Ministério Público, em articulação com as várias instituições. Foi um momento de relevância porque nós entendemos que juntos a sociedade ela estará melhor protegida. É importante que cada um de nós, enquanto cidadãos, percebemos que a nossa ação vai levar a uma sociedade onde a convivência será harmoniosa e onde, com certeza, cada mulher será feliz.
O evento teve como objetivo fortalecer e ampliar as ações de proteção e apoio às mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade, de acordo com a Lei Maria da Penha, número 11.340/2006. Além de promover a conscientização sobre a importância da igualdade de gênero e o combate à violência. Com produção textual de Ariane Correia e de Oliane Lima, do coletivo Ampliando Vozes, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, Milena Vitória para a Rede de Notícias da Amazônia.
Mulheres do Centro Maria do Pará recebem apoio jurídico em ação especial em Santarém. A parceria com a Universidade Privada integra a programação do Mês da Mulher no município. Saiba mais com Lies de Costa.
Uma ação jurídica voltada para mulheres atendidas pelo Centro Maria do Pará deve ser realizada em Santarém nesta sexta-feira, dia 14, como parte da programação especial do Mês da Mulher. A iniciativa, promovida em parceria com a Universidade Privada, vai oferecer atendimento gratuito para orientar e auxiliar juridicamente mulheres em situação de vulnerabilidade no município paraense. O Centro Maria do Pará é referência no acolhimento de mulheres vítimas de violência, oferecendo suporte psicológico, social e jurídico. A parceria com a universidade reforça a importância do acesso à informação e à justiça como ferramenta de empoderamento feminino. A ação integra uma série de atividades promovidas no município ao longo de março, mês dedicado à valorização e aos direitos das mulheres. Além do atendimento jurídico, a programação inclui palestras, oficinas e rodas de conversa para fortalecer a rede de apoio e combate à violência de gênero em Santarém. A campanha do mês de março, que é o mês dedicado à mulher, iniciou no dia 7 com a abertura da campanha e deve seguir até o dia 28, como explica Noemi Moraes, coordenadora do Núcleo de Políticas Públicas para Mulheres.
A campanha do mês de março, que é o mês dedicado à mulher, iniciou no dia 7, com a abertura da campanha no Auditório da Escola de Artes. No sábado, foi o Dia Internacional da Mulher, estivemos com uma ação do Conselho Municipal do Direito da Mulher no Juar, com o tema Mulher, o que te desafia, te transforma. No dia 21, a ação vai contemplar o CRAI Santarenzinho. No dia 26, a ação será na Unidade Básica de Saúde do bairro Santarenzinho e no dia 28 estaremos encerrando a campanha no auditório do Cascaeque.
A ação desta sexta-feira deve ser voltada para as demandas de divórcio, reconhecimento de união estável, alimentos e guarda. Além disso, haverá limpeza de pele e maquiagem para as mulheres que fazem parte do centro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Museu do Amanhã recebe defensoras do clima no Rio de Janeiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Invista e aproveite hortas caseiras ou comunitárias. Você pode doar ou congelar, caso tenha produção superior ao que sua família pode consumir.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Apague as luzes quando não precisar delas. Diminuir os gastos de eletricidade ajuda a reduzir a produção de dióxido de enxofre proveniente das centrais elétricas.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Migrantes venezuelanos e de outras nacionalidades têm a oportunidade de retirar o Registro Nacional Migratório, RNM, por meio de uma ação promovida pela Cáritas Diocesana de Roraima, em parceria com a Polícia Federal. Nas primeiras horas de atendimento, uma fila grande se formou à procura do documento que garante acesso a direitos essenciais, dentre eles, o trabalho formal. A reportagem é de Luana de Oliveira.
Em Boa Vista, a Cáritas Diocesana realiza uma ação fundamental para a regularização de migrantes, oferecendo suporte na retirada do Registro Nacional Migratório, o RNM. Com a crescente demanda de pessoas vindas principalmente da Venezuela, a fila estava grande nas primeiras horas da manhã de hoje. Esse documento é essencial para que os migrantes possam viver de forma legal no Brasil, garantindo acesso a direitos básicos como saúde, educação e emprego formal. A coordenadora da Pastoral dos Migrantes, irmã Terezinha, falou a respeito dos atendimentos.
A Pastoral dos Migrantes fez uma nova parceria com a Polícia Federal para atendimento às pessoas migrantes que necessitam agora retirar a sua cédula chamada RNM. Então, como é que nós fazemos? Fazemos o agendamento num dia, enviamos esse agendamento ao setor de cédulas e na semana seguinte a própria Polícia Federal vem até a sede da Casa da Caridade Papa Francisco para entregar a cédula às pessoas migrantes. Nós entendemos que isto é mais um serviço humanitário, de solidariedade, de compromisso social com as pessoas que também trazem sua bagagem de esperança, de alegria e de serviço social nesta comunidade de Roraima.
Yuraima Aguilar, voluntária venezuelana, que está ajudando na emissão deste documento, falou a respeito da importância do seu povo em ter esse documento legal.
Nossa, é uma ajuda grande. Para nós que somos migrantes, é um avanço, porque aqui dá a facilidade para eles ir mais cômodos, com uma certeza que vão ser atendidos lá no Foro da Cidadania. Neste caso, a gente está fazendo cita para que eles voltem no dia 19 de março, que a Polícia Federal vai vir aqui a entregar para eles a cédula, o RNM.
Entre os atendidos está a Caidma Guzmán, uma migrante venezuelana que agora aguarda a entrega do seu RNM. Para ela, esse documento significa uma nova oportunidade no Brasil.
Más que todo para tener un mejor futuro para mi hija, la pequeña. Lo que es salud, empleo, por lo menos para que ella estudie, sea un mejor porvenir para ella.
Para los migrantes, o RNM es más do que un simple documento. Ele representa uma oportunidade de reinício, de reconstrução da vida em um novo país e de acesso à cidadania plena. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Museu do Amanhã recebe defensoras do clima na instalação Somos o Clima que Protegemos. Lideranças femininas de várias regiões do país compartilham vivências e fortalecem a luta socioambiental no Brasil. Os detalhes com Liés de Costa.
O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, recebe nesta quinta-feira o encontro inédito de 14 mulheres que atuam na linha de frente da luta socioambiental no Brasil. Elas integram a iniciativa Defensoras por Defensoras do Observatório do Clima. A abertura da instalação Somos o Clima que Protegemos dá visibilidade a lideranças de diversas regiões do país, que resistem contra empreendimentos ameaçadores e enfrentam violações de direitos em seus territórios. Entre as participantes está Valdineia Sauré, conhecida como Val Munduruku, da Associação de Mulheres Indígenas Suraras do Tapajós do Pará. Para ela, a iniciativa Defensoras por Defensoras, que reúne mulheres de diferentes biomas brasileiros, é fundamental para ampliar a visibilidade dessas lutas e fortalecer redes de proteção ambiental.
Essa iniciativa ela é muito importante porque estamos falando de mulheres que lidam, né, diariamente com várias lutas, várias opressões e que ao mesmo tempo a gente está nessa linha de frente atuando, defendendo não só a floresta, não só os rios, mas as pessoas que dependem desses territórios, né? Então, essa luta socioambiental que hoje se torna referência, principalmente pelas mulheres que estão nessas bases, é muito importante, né, nessa questão de defender, de desacelerar ainda mais essa questão das mudanças climáticas, né? Então, se é para ter alguém que é protagonista, sejamos referenciadas, reverenciadas e cada vez mais vistas.
A instalação Somos o Clima que Protegemos simboliza a resistência das comunidades frente às mudanças climáticas. A representação da árvore na exposição reflete a força coletiva das defensoras, que compartilham seus conhecimentos ancestrais e se apoiam mutuamente na luta pela preservação ambiental, como destaca Val.
Significa toda essa vida que a gente carrega, né, através de gerações para gerações, conhecimentos repassados por conhecimentos que hoje representa essa luta coletiva, sendo essa árvore da vida, né, a gente fala que somos a fortaleza uma das outras e que nessa luta contínua, quanto mais a gente se soma em rede, mais a gente protege aquilo que a gente defende, que as nossas florestas, nossos matos, os rios, toda a nossa questão da alimentação, né, nossa soberania alimentar em toda uma comunidade. Então, significa isso, né? Através dessa árvore que reluz essa força coletiva, assim é a força das mulheres que estão nessa luta.
Valmundurucu ressalta que os desafios enfrentados por essas mulheres são inúmeros, desde a violência direcionada às defensoras até os impactos físicos e psicológicos causados pela devastação ambiental.
E aí as defensoras entram nesse sentido de fortalecer as nossas lutas, fortalecer nossas redes, dar visibilidade para quem tem atuado nessas bases, nessa proteção, né? Então, o território, ele não é só o mato, não é só o rio, ele tem pessoas que estão ali e que essas pessoas precisam ser vistas, precisam ser valorizadas também através de toda a sua luta que ele vem fazendo, né? Anos e anos, frente a essas grandes ameaças que acontecem no território.
Além de Val, outras defensoras como Ângela Maria Feitosa Mendes do Comitê Chico Mendes do Acre, Benedita da Guia Ferreira Mendes do Instituto Centro de Vida do Mato Grosso, Tatiane Cristina Queiroz Soares da Rede Jandiras do Pará, entre outras mulheres, também estão no Museu do Amanhã participando do encontro. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Projeto Floresta Mais Amazônia promove mutirão para engajamento de agricultores rurais em Santarém. A programação acontece no dia 18 de março em ação conjunta do programa Regulariza Pará e o Projeto Floresta Mais Amazônia. Acompanhe com Daniela Pantoja.
O Projeto Floresta Mais Amazônia, ação conjunta com o programa Regulariza Pará, promove no dia 18 de março em Santarém um mutirão para engajamento de agricultores rurais da região. Implementado com recursos do Fundo Verde para o Clima, o Projeto Floresta Mais Amazônia é resultado da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, MMA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que apoia quem protege e recupera a floresta e contribui para a redução de emissões de gases de efeito estufa. A programação inclui atendimento aos pequenos agricultores rurais para análise e validação de cadastros ambientais rurais e também para inscrição desses produtores dentro do projeto Floresta Mais Amazônia, como pontua Jéssica Camargo, engenheira florestal e agente de atendimento local do projeto Floresta Mais Amazônia.
Essa programação é um mutirão de atendimento, né, para pequenos agricultores rurais para análise e validação de cadastros ambientais rurais. E também, durante esse momento de atendimento, a gente vai estar realizando também as inscrições, né, daqueles pequenos agricultores que queiram participar do projeto Floresta Mais Amazônia. Nesse momento, a gente vai estar fazendo essas inscrições, né, daqueles que queiram participar, né, daqueles que queiram aderir ao projeto. E também a gente vai fazer a entrega de 117 certificados de cadastros validados, né, para os agricultores. Então, essa basicamente é a programação dessa atividade que a gente vai estar realizando, esse balcão de atendimento que a gente vai estar realizando no dia 18, aqui no município de Santarém.
Jéssica destaca ainda como funciona o desenvolvimento do projeto e de que forma os agricultores são beneficiados e assim contribui para a manutenção das florestas.
Ele é um projeto que visa pagamentos por serviços ambientais, certo? É um projeto onde o nosso público-alvo são pequenos produtores rurais, pequenos agricultores familiares rurais. Então, a gente é o nosso público-alvo. Esse projeto, ele atua por meio, né, da modalidade de conservação, onde a gente busca apoiar produtores rurais de pequenos imóveis, né, com até 4 módulos fiscais, oferecendo incentivos financeiros para que a gente consiga conservar a vegetação nativa por meio do instrumento econômico que é o pagamento por serviços ambientais. Então, basicamente, o projeto ele visa a conservação, né, do remanescente de vegetação nativa das áreas desses pequenos agricultores.
A programação inicia a partir das 8 horas da manhã no auditório do Centro Regional de Governo do Baixo Amazonas. Até 2026, o projeto Floresta Mais Amazônia irá fortalecer soluções econômicas positivas alinhadas com a preservação e recuperação da vegetação nativa. Por meio do reconhecimento financeiro aos beneficiários, seguindo critérios específicos, o projeto contribuirá para a consolidação do mercado de pagamento por serviços ambientais como ferramenta de proteção do meio ambiente, aliada ao desenvolvimento social e regional. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Não desperdice energia elétrica. Desligue aparelhos, verifique sobrecargas, apague as luzes.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
E o momento festivo marcou o boletim sobre a saúde do Santo Papa nesta quinta-feira. Francisco permanece com quadro estável. As informações com Silvanei José.
À tarde, a equipe médica levou um bolo com velas ao quarto do Papa para comemorar o 12º aniversário de sua eleição. Também à tarde, o Papa participou dos exercícios espirituais para a Cúria Romana em conexão de vídeo com a Sala Paulo VI. Em seguida, ele retomou a terapia respiratória. Ele continua alternando a ventilação mecânica não invasiva à noite com oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais usadas durante o dia. A situação clínica permanece estável em um quadro complexo. Um novo boletim médico deverá ser publicado amanhã à noite. Foram entregues ao Papa Francisco centenas de mensagens de crianças e jovens enviadas ao Vaticano por escolas, associações e institutos religiosos. Amanhã, dia 14, o cardeal secretário de Estado Pietro Parolin presidirá, às 10h30 locais, uma missa pelo Papa na Capela Paulina do Palácio Apostólico, com a presença do corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé. Amanhã à noite, o rosário pelo Papa retornará à Praça São Pedro, mas será realizado às 19h30 locais, ou seja, 15h30, horário do Brasil. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvanei José.
Clero de Manaus reúne para retiro anual durante o período de quaresma. O retiro tem como tema presbítero, discípulo de Jesus Cristo e pastor do rebanho, peregrino e testemunho da esperança por uma igreja sinodal. Saiba mais com Rafaela Amorim.
Entre os dias 10 e 14 de março, o clero da Arquidiocese de Manaus se reúne para o tradicional retiro anual, um momento de reflexão e espiritualidade durante o período da quaresma. O retiro realizado no Centro de Treinamento Maromba tem como tema central presbítero, discípulo de Jesus Cristo e pastor do rebanho, peregrino e testemunha da esperança por uma igreja sinodal. A escolha do tema reflete a atual necessidade de aprofundamento da vocação em um contexto de igreja sinodal, onde todos são chamados a caminhar juntos como discípulos e missionários em busca do reino de Deus, como explica o coordenador de pastoral presbiteral, padre Gilson da Silva.
Essa temática sempre nos remete ao seguimento de Jesus, é o centro da nossa vocação, mestre e pastor do rebanho, que nos convida a viver essa dinâmica do discipulado, do serviço, da doação e também nessa dinâmica do ano jubilar, do ano da esperança, peregrinos da esperança. Somos convidados a viver esse caminhar junto com Jesus, a perspectiva do reino celeste, da vida eterna.
O retiro visa, portanto, a fortalecer a identidade dos presbíteros, lembrando-os da importância de serem testemunhas da esperança, principalmente diante dos desafios que a Igreja e a sociedade enfrentam nos dias de hoje. A reflexão sobre o papel do sacerdote como pastor que cuida e orienta o rebanho é central nesta proposta de vivência espiritual.
Estamos reunidos essa semana para o retiro do clero anual, que a Arquidiocese nos convida a fazer todo o mês da quaresma. Temos como orientador do retiro Dom Aristeu, que é da Diocese de Luz, Minas Gerais. Está nos orientando neste retiro. E temos uma média de 70 padres a 75 que estão também entre religiosos e padres diocesanos.
Ao longo desses dias, os presbíteros buscam crescer na fé e no compromisso pastoral, preparados para viver a quaresma com renovado ardor missionário e espiritual.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial.
Saudação a você, amigo ouvinte das rádios que integram a RNA. O tema do meu comentário é o presidente da Câmara, Hugo Mota, que sugere, já está articulando, o aumento, escute bem, o aumento do número de deputados federais de 513 para 527. Hugo Mota é relativamente jovem, nasceu na década de 80 e, como diz o jornalista Eduardo Oineg, ele é da era millennial. Portanto, teríamos todas as condições de esperar que Hugo Mota tivesse novas ideias e não se rendesse ao fisiologismo político, sobretudo daquela casa. O motivo de sugerir e articular o aumento do número de deputados é porque o Brasil mudou. O último censo já disse isso e o Supremo Tribunal Federal já cobra da casa o rearranjo das cadeiras. Os estados que têm mais população devem ganhar mais cadeiras. Estados que perderam população devem perder algumas cadeiras. Isso se arranja dentro das 513 vagas. Contudo, a ideia brilhante de Hugo Mota e de seus apoiadores é, em vez de rearranjar 14 cadeiras da casa, buscar mais 14, aumentar o número de deputados em 14. Ora, nós já temos o Legislativo como o segundo mais caro do mundo. E certamente não é o segundo de melhor qualidade ou de melhor trabalho do mundo. Com tantos penduricalhos, com tantos assessores, com tantos auxílios, viagem, combustível, gabinete, verbas extras, etc., nós temos um legislativo gastador. É verdade que não é só ele, mas como o tema é a Câmara de Deputados Federais, nós temos que falar dele. Essa é uma ideia esdrúxula no nosso país e chega a ser vergonhosa. Com tantas realidades de miséria e de fome, 513 é um número mais do que suficiente para cuidar do Brasil. Aumentar em 14 é realmente uma ideia absurda. Entre os estados que deverão perder cadeiras, o que vai mais perder é o Rio de Janeiro, 4. Mas há outros estados perdendo 2 ou 1 cadeira. E dos que vai mais ganhar está o estado do Pará, que deverá ganhar 4 cadeiras. Entre outros estados também, que deverão ganhar mais cadeiras. Vamos acompanhar essa movimentação e, com um olhar um pouco decepcionado para este jovem deputado presidente da Câmara, esperar que essa ideia não vá para frente e que ele tenha melhores ideias e projetos para o nosso Brasil. Essa é uma péssima maneira de começar o seu mandato como presidente daquela casa. Vamos acompanhar daqui da Amazônia e de nossas rádios que interligam a região amazônica e o povo da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.165 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Luana de Oliveira, Anderlé Oliveira, Rafaela Morim, Liege Costa, Milena Vitória e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.